Qual é o pensamento de Vossa Excelência? Eu estou achando agora que o presidente do Supremo está com uma tese realmente muito importante, que foi o que nós fizemos com o Ficha Limpa. O Ficha Limpa foi um gesto de coragem do Congresso, porque muita gente votou Ficha Limpa à revelia do seu interesse. Muitos dos que votaram Ficha Limpa, e o Senado votou por unanimidade, e a Câmara por uma imensa maioria, foi a pressão popular. Foi a OAB e a CNBB, com 1 milhão, 2 milhões de assinaturas, que levaram o Congresso a votar aquilo. Agora vem o presidente Supremo e, baseado nisso, diz: a questão da impunidade no Brasil é que, enquanto no mundo inteiro os grandes países são duas instâncias, no Brasil são 5, 6. Então, a prescrição chega antes. Vai, vem, condena uma vez, condena duas vezes, condena três vezes. A pessoa que o ilustre líder do governo se referiu, que apresentou um projeto, ele já foi condenado 40 vezes. Mas uma, duas, três, quatro, cinco, mas nenhuma vez chegou ao ponto de que não foi atingido pela prescrição. Então a proposta que ele apresenta, eu acho que deve ser analisada com profundidade. Ele não diz, as pessoas estão interpretando, mas não, é condenado uma vez, uma segunda vez, e pronto, não tem mais recurso. Não, continua igual. Os recursos continuam igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questão é que na segunda vez, se é para não ser candidato, ele não é candidato. Se é para, ele vai para a cadeia e responde preso. Aí vai ser o inverso do que está acontecendo hoje. O que acontece hoje, qualquer político importante, qualquer cidadão de colarinho branco rico que está sendo processado, não pega um grande advogado de defesa competente que vai absolver. Nenhum está pensando em ser absolvido. Ele pega um advogado competente, malandro, e empurra o processo. Que ele entenda do processual, de chincana, para levar que o negócio vá adiante, vá adiante, vá adiante. Se mudar a questão, se de repente acontece isso, quer dizer, eu, Pedro Simão, condenado, processado, vou correr para exigir que eu seja julgado. Vai ser o inverso, vai ser a sociedade toda cobrando. Então, o que diz o Luiz Henrique? Que o cidadão aparece manchete, roubou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nunca mais acontece nada. Ele não é condenado, mas também não é absolvido. Perante a imagem da sociedade, ele já foi condenado. Agora, se ele souber que condenado em segunda instância, ele vai para a cadeia ou não pode ser candidato, ele vai pegar um advogado que vai brigar para lutar para defendê-lo. E aí ele, como todos nós, vão cobrar de Vossa Excelência Procurador, do Supremo Tribunal, dos tribunais, que decidem a questão. E eu falo, e me digo, me desculpa a sinceridade, eu não entendi tantos senadores, todos melhores do que eu, com tanta competência, ninguém tocou nesse assunto. O resto é correto. Quando o ilustre líder do governo conta, o que ele conta é um fato absurdo que aconteceu. E acontece todos os dias. Mas o problema do Brasil, na minha opinião, eu digo com toda a sinceridade, é a impunidade. Pode até ser demitido, pode acontecer o que acontecer, mas devolver o dinheiro ninguém devolve. E para a cadeia não vai ninguém. De resto, eu sou seu admirador.
Cedo a palavra pela inscrição ao senador Mário Couto. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Mário Couto.
Senhor presidente, meu nobre procurador-geral da República, Roberto Monteiro Gurgel. Meu nobre procurador, eu não faço parte desta comissão. Tenho apenas o direito, como senador, de poder participar deste momento. Poucas vezes participei de sabatina neste Congresso Nacional. A primeira que participei, tive uma decepção muito grande. Prometi a mim mesmo que não vinha mais em nenhuma arguição. Depois, houve a arguição de uma pessoa em que eu sou fã, que era o ministro Gilmar. E eu vi quebrando uma promessa minha de não vir mais. Agora, Vossa Excelência, torno a quebrar esta promessa. Porque a vontade foi enorme de vir participar deste momento. Existe momento que me envergonho neste Senado. Quando arguí o presidente do DENIT nesta casa, eu disse que jamais participaria de alguma arguição. Ora, meu nobre procurador, pela aparência própria do homem, já se desenhava um desastre. E eu fui voto vencido. Me retirei desta comissão. E há momentos brilhantes, como a sua sabatina. É um momento brilhante para este Senado. Pela pessoa que está sendo sabatinada, pelo caráter da pessoa que está sendo sabatinada, pela brilhante atuação da pessoa que está sendo sabatinada, me motivou vir a esta sabatina. Apenas vim para dizer da minha simpatia e da minha admiração por Vossa Excelência. E vim fazer apenas uma observação e um pedido à Vossa Excelência. Observação com pedido. Não deixe, jamais, que a política interfira nas decisões do Ministério Público, meu grande Procurador-Geral da República. Nunca deixe isso. Vou lhe contar um fato rápido. Tenho pouco tempo. Sou aqui oposição nesta casa e faço uma dura oposição. Todos os meus pares sabem disso e me conhecem. Conhecem o meu perfil. Não deixo passar um dia sem ir à tribuna deste Senado fazer as minhas considerações, que eu acho justas. Como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, meu nobre procurador, demiti a esposa de um promotor por recomendação do Ministério Público Estadual, que me recomendou não deixar na administração que presidia nenhum contratado temporário. E ela era uma contratada temporário. A partir daí, este promotor comete vários gestos tentando, vamos usar uma palavra forte, tentando a forra, se pensa ele assim, por eu ter demitido a sua esposa. Recorreu à justiça, procurou uma juíza que até presa já tinha sido, que respondia por vários processos para reintegrar sua esposa, e eu não reintegrei. E hoje, ele deixa o meu nome por 3 meses nos jornais, me acusando de coisas que ele nem ele, com tanta vontade de provar, não consegue provar. Por isso, eu peço a Vossa Excelência, não deixe a política entrar no Ministério Público. Esse é um pedido de um senador da República que sente na carne o que sentiu o senador Humberto. Não na intensidade que sentiu o senador, porque eu ainda não fui denunciado, e não vou ser. Porque nada tenho na minha vida. A minha vida é aberta. Eu digo todos os dias na tribuna deste Senado, a minha vida está aberta àqueles que eu critico, porque a minha crítica eu ponho no meu pensamento. São críticas honestas. Não critico ninguém, absolutamente ninguém, sem ter um conteúdo que eu possa ter certeza do que eu estou falando. Mais uma vez, parabenizo vossa atuação. Tenho certeza que o Ministério Público se orgulha de ter um procurador-geral como Vossa Excelência, com caráter sóbrio, honesto, sério, capaz, que orgulha a nação brasileira. Meus parabéns.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Aníbal Diniz.
Temos quantos senadores ainda, presidente?
Senador Aníbal Diniz, senador Vital do Rego, estão inscritos.
Senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, procurador Roberto Gurgel, a recondução de Vossa Excelência ao posto de procurador-geral da República para chefiar o Ministério Público Federal e o Ministério Público da União é, para mim, uma prova inequívoca do espírito republicano da nossa presidente Dilma Rousseff. Vossa exposição nessa Comissão de Constituição e Justiça não deixa dúvida de vossa capacidade técnica, jurídica, e a sua trajetória também mostra grande habilidade política. Prova máxima foi o senhor figurar na lista apresentada à presidente Dilma como a pessoa mais votada entre os seus pares. O que eu quero dizer nesse momento é que a decisão da presidenta Dilma em tê-lo reconduzido é uma decisão que certamente conta com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado. E hoje pela manhã eu vi em alguns veículos de comunicação uma informação maldosa dizendo que havia uma rebelião da bancada do Partido dos Trabalhadores no sentido de querer criar dificuldade para a sua recondução. Então, estou aqui como senador da República, integrante do Partido dos Trabalhadores, com a mesma independência que o Ministério Público também tem para tomar suas decisões. A gente está aqui para afirmar que a bancada do Partido dos Trabalhadores está absolutamente afinada com as decisões da presidenta Dilma Rousseff. E ela tomou democraticamente e seguindo o resultado que o apontou como mais votado entre os membros do Ministério Público integrantes da lista, nós também do Partido dos Trabalhadores assinamos embaixo no que a presidenta Dilma assinou. E queremos manifestar o apoio à Vossa Excelência e dizer que ficamos na torcida para que Vossa Excelência continue com sucesso essa sua missão à frente da Procuradoria-Geral da República. E faço apenas uma observação, levando em conta principalmente a exposição do meu líder, o senador Humberto Costa, porque nós também enfrentamos esse problema no estado do Acre. O senador Jorge Viana, que não está aqui presente porque teve que viajar, mas é muito importante que a gente faça aqui esse reconhecimento também. A missão de Vossa Excelência não é de não deixar a política entrar no Ministério Público, mas é trabalhar para, na medida do possível, tirar a política de dentro do Ministério Público, porque a política, ela é transparente e ela é uma disputa franca e aberta entre adversários. Agora, quando entra alguém que deve se colocar na condição de magistrado, se colocando a favor de um lado ou de outro, aí desequilibra e fica desigual e fica muito difícil fazer política dessa forma. E nós somos testemunhas de que no estado do Acre, o Ministério Público Federal tem adotado postura partidária, tem criado dificuldades permanentemente no sentido de legitimar falsas denúncias e criar situações de dificuldade. Então, eu diria que Vossa Excelência pode prestar um grande serviço para o Brasil se somar esforços juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público no sentido de tentar tirar cada vez mais essas posturas mais políticas partidárias de dentro do Ministério Público para que a gente possa fazer, sim, a disputa política entre os agentes da política. Quem quer fazer política, faz como o procurador Pedro Taques, que se submeteu a uma eleição e está aqui hoje senador da República. Se tem mais procuradores da República interessados em disputar mandatos, venham para o campo aberto da política. Mas ficar escondido na toga de um procurador da República, fazendo política para criar dificuldade para os outros, realmente fica muito desleal e o Brasil e a política perdem muito com isso. Era isso, senhor procurador, muito boa sorte na sua missão e pode ficar certo de que a bancada do Partido dos Trabalhadores está aqui para assinar a nomeação da presidenta Dilma e votar com Vossa Excelência.
Senhor presidente...
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Vital do Rego. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Como diz na linguagem jurídica, por economia processual, e tendo em razão de todas as os meus oradores, os oradores que me antecederam, externado as suas preocupações, falado um pouco sobre a história e a carreira deste potiguar, meio cearense, aí perto do senhor ele está mais cearense no caso, mas segundo Pimentel ele é meio potiguar, meio cearense, né? Por ter nascido mais ou menos na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte.
Pimentel vai puxar para o Piauí.
Termina puxando para o Piauí. Eu digo ao doutor procurador Roberto Gugel que hoje, sem querer invadir os seus sentimentos e o âmago das suas emoções, hoje talvez seja o dia de maior realização profissional da sua brilhante carreira. A segunda sabatina sempre é pior do que a primeira. A primeira, o senhor vem aqui cheio de ideias, trazendo para o Congresso uma série de mensagens. A segunda, não. A segunda, o senhor vem ser cobrado. A segunda, o senhor vem ser cobrado pelo que fez, pelos atos que tomou, pelas decisões que proferiu, pelos pareceres que deu. E hoje o senhor está vendo aqui uma verdadeira consagração. Pela manhã eu dizia ao senhor que guardo uma herança que recebi de meu pai, de admiração e admiração jurídica de um dos maiores juristas que eu conheci, Vital do Rego. E disse que ao longo da minha vida pública via e ouvia e lia decisões, relatos de Vossa Excelência. Hoje eu saio daqui com a convicção de que a presidenta Dilma, dentro de um critério republicano, escolheu certo. Não. E o senhor certamente levará daqui uma lição que marca este parlamento. As decisões que o senhor tomou, as posições que o senhor teve, e aí três casos que foram colocados aqui de forma emblemática, são posições que agradam ou desagradam, mas posições que o senhor coerentemente defendeu nas suas convicções. Mas teve uma delas, não as três, uma delas parecia unânime. E eu quero chamá-las na expressão da indignação do líder Humberto e da serenidade de Luiz Henrique. Recolha, procurador-geral, recém-conduzido ou a ser reconduzido com a unanimidade dos nossos votos, espero, recolha essas duas manifestações como emblemáticas para o caminhar de Vossa Excelência neste segundo mandato. Recolha essas manifestações, porque elas traduzem o sentimento desta casa supra e pluripartidário. Era o que eu tinha a dizer a Vossa Excelência, renovando a minha confiança, renovando o meu respeito e honrando a herança que recebi do meu pai.